Ah, ok. Eu acabei renomeando o arquivo para evitar que ele fosse sobrescrito. É, exatamente. Essa é uma das propostas que vem do projeto do Gobo Linux, em função que ela vem em função do fato de que os pacotes são instalados em um prefixo específico para cada programa novo, e no final das contas não existe o porquê de ter uma hierarquia como um barra /usr, um barra /lib, um barra, enfim, barra /etc. Todos os pacotes sendo instalados no seu próprio prefixo, a gente consegue propor uma organização que segue uma ordem, uma lógica mais intuitiva. E foi inclusive a partir desse quesito aí de limpar ou de alterar a estrutura de diretórios que eu entrei no projeto do Gobo Linux. Então, acho. Richard, de repente tu quer falar um pouco a respeito do começo, de como eram os scripts e como era a árvore da primeira versão?
É. Beleza. Então, originalmente o que nós tínhamos era essa árvore nova proposta pelo Gobo, coexistindo com a árvore de diretórios tradicional do Linux. E aí, eu lembro que o Richard tinha alguns scripts, tipo, tinha um wrapper para o ls, chamava list, se eu não estou enganado. Então, ele chamava aquele script e aquele script filtrava o barra /usr, filtrava o barra /lib, filtrava o barra /etc e assim por diante. E aí. Essa era uma abordagem parecida com aquela da Apple, né? Tipo, tu tem os aplicativos ou a interface meio que tentando deixar a cara do file system mais agradável para o usuário, né? E aí eu pensei, pô, cara, acho que dá para fazer alguma coisa no kernel para filtrar né? Mais baixo, assim, né? Tu filtra de uma vez só e isso se aplica para qualquer programa. Então acabou surgindo essa ideia de lidar diretamente no, no, na camada do VFS do kernel, que é basicamente o ponto de entrada, né, de todas as funções que lidam com o sistema de arquivos. Então, se tu tem o teu file system, sei lá, em ext3, ext4, ou se tem um XFS, alguma coisa do gênero, todos eles vão acabar, qualquer chamada para esse sistema de arquivos vai acabar passando por esse tal de VFS, né? E aí comecei a brincar ali. E, pô, vi que funcionava, né? Então foi bacana, assim, a gente pensou, bom, então acho que tá na hora da gente fazer um patch bonitinho pra inclusão no, na distro, né? Quando ela virar uma distro de fato, assim, né? Começar a distribuir pra galera, assim. E aí nessa época teve um colega nosso, o Felipe Damasio, que estudava conosco também e também gostava de programar em kernel. Ele veio, bah, vamos fazer a OCTL para isso, vamos implementar de tal jeito e tal. E ficamos eu e ele assim durante um tempo brincando no, nessa interface e acabou que a gente teve o GoboHide no final das contas, que é essa ferramentinha que tu diz, olha, eu quero ocultar tal diretório. Aí pimba, ele manda esse diretório lá pro kernel e qualquer operação de listagem de diretórios não vai retornar esse diretório que foi oculto. Porém, se tu tentar entrar nesse diretório, tudo funciona como esperado. Então, dessa forma, a gente consegue ocultar coisas fundamentais como barra bin. Porém, se tu digitar barra bin barra ls, por exemplo, o comando vai ser executado com sucesso. Ah, por sinal, tem uma coisa muito legal que tu pode fazer com o GoboHide, que é ocultar tudo. Então, além de ocultar o barra bin, a árvore legada, tu pode ocultar o barra programs, ocultar o barra system, ocultar o barra data e no final do dia tu dá um find barra e tu não vai ter nada retornado. Então, tem gente que já entrou em contato conosco para pegar o patch, para, né, ter uma ajuda para aplicar o patch em distribuições que não Gobo, com a finalidade de usá-lo para esconder coisas do sistema de arquivos para tentar implementar segurança por obscuridade, né? Tá, o cara não sabe que existe esse diretório, então ele não vai conseguir identificar que existem arquivos naquele ponto do sistema de arquivos. Olha, esses bugs devidos ao layout do sistema de arquivos, eles aparecem recorrentemente. Na verdade, eles apareciam com muita frequência até a transição que nós fizemos de árvore de diretórios na versão 0.14 para 0.15. Então, o que acontecia até então, até a versão 0.15, era que nós compilávamos programas com prefixo igual a barra programs, barra nome do programa, barra versão. Então, beleza. Tu acabava tendo em alguns programas o caminho, por exemplo, barra programs, barra directfb, barra 1.0, hardcoded no binário. E aí tu ia instalar um plugin para esse directfb, por exemplo. E esse plugin ele ia ser esperado pelo directfb
esperaria-se que esse plugin estaria disponível dentro do prefixo do Programs DirectFB 1.0. Porém, caso esse plugin fosse instalado como um pacote separado, por exemplo, DirectFB Plugins, ele estaria, no final das contas, num diretório específico seu. E no momento que o DirectFB fosse procurar pelas bibliotecas dele dentro do diretório onde ele foi instalado, ele não ia encontrá-las, porque, enfim, os plugins foram instalados no seu próprio diretório. Então, isso acontecia com qualquer pacote baseado em plugins, como o Cups, por exemplo, tinha um servidor de impressão com os drivers instalados em outros diretórios, só que ele não encontrava os drivers porque eles não estavam no mesmo subdiretório onde ele foi programado para ser instalado. Então, no 0.15, no Gobo Linux 0.15, nós fizemos uma modificação bastante simples em teoria, mas ela demandou uma certa mudança de infraestrutura das ferramentas de compilação, que foi passar a compilar os pacotes com prefixo igual a /usr. No nosso caso, foi igual a System Index. E com isso, a gente compila todo mundo com o mesmo prefixo, e no momento de instalação, a gente manda os arquivos serem movidos para o diretório correto, ou seja, /programs, /cups, por exemplo. E com isso, uma quantidade enorme de bugs que nós enfrentávamos no dia a dia decorrentes desse problema de ter programas compilados com prefixos diferentes, ele desapareceu. Então, hoje em dia, eu creio que a gente tenha uma base muito, muito, muito pequena de programas que precisam ser corrigidos devido à estrutura de diretórios. Que eu me lembre, eu tenho um exemplo só de um servidor Postgres que ele faz alguns assumptions referentes ao diretório em que o executável tá rodando. Então, digamos, você chama /programs, postgres, sei lá, versão 10, /bin, /postgres. Tá invocando o servidor. Só que ele pega esse caminho completo do executável e ele tenta buscar por plugins dentro do diretório ../lib, por exemplo. Então ele vai pegar o nome do executável, vai tirar o executável fora, vai concatenar um ../lib e vai procurar as extensões do Postgres lá dentro. Então isso meio que quebra um pouco com a estrutura de diretórios que a gente utiliza no Gobo, porque os plugins de repente podem estar instalados, sei lá, no Programs PostGIS, tem uma extensão geoespacial pro Postgres. Então esse é um caso ainda peculiar em que a estrutura do Gobo acaba trazendo um pouco de mão de obra para fazer o preparo dos pacotes para os usuários finais. Mas vale ressaltar que esse aí é um trabalho que é feito uma única vez, né? Então, identificado uma vez o problema, a gente faz o contorno, ou submete patches pro projeto oficial, incorpora isso nas receitas de compilação e qualquer usuário que for querer compilar esse pacote via compile, ele já vai automaticamente ser beneficiado por esse patch ou por esse patch que foi submetido upstream. Tem mais um ponto interessante também, que, bom, durante um tempo nós permitimos no Globo que, durante a instalação da distro, o usuário escolhesse o nome do superusuário. Então, ao invés de colocar Ruth, poderia colocar Gobo, poderia colocar Lucas, ou enfim, Super-Homem. E bom, a gente partiu da premissa de que, de acordo com a especificação do POSIX ali, tu tens simplesmente o requerimento de que o superusuário tenha o ID 0. Então, pô, por que todo mundo usa Ruth, né? Se dá para ser diferente, por que forçar isso, né? Então, a gente começou a colocar suporte para que o usuário permitisse dizer o nome do superusuário, só que com isso a gente começou a encontrar diversos e diversos programas com root hardcoder, como era de se esperar, né? Então, a gente ficou durante muito tempo mandando patches, dizendo, ei, tipo, esse programa tá fazendo uma comparação de uma string com root. Não, o correto seria ele verificar qual é o ID do usuário e verificar se é zero. Então a gente mandava patch para tal projeto, para KDE, mandava para. Nossa, mandou muito, muito, muito patch. Até o momento que a gente disse, tá, cara, chega, não dá, esse negócio não escala. Tu acha Ruth hardcoded em makefiles, em tudo, em tudo, tudo, tudo. Então a gente acabou abordando essa ideia, a gente parou de remar contra a maré nesse caso específico aí. Então acho que esse é um exemplo de tentativa aí de padronizar, né, o fato de padronizar não, de honrar o padrão, né, que acabou não surtindo o efeito que a gente esperava. Enfim, era muito trabalho para um grupo de pessoas tão pequeno como nós. É, exatamente. Eu ouço bem, sim. Cara. Vixe. Tá, assim, ó, eu vi que na configuração do Mumble ele tem algumas configurações para determinar a compressão. E aí tem aqui a quantidade de pacotes de áudio, qual a qualidade. Eu não sei se de repente seria necessário fazer algum ajuste para ficar parecido com o que vocês têm aí. Tá, eu acabei de mudar para 57 kbps. Tá melhor aí? Ok. Legal, legal. Legal. Vamos começar do zero, então? Tá bom. Eu ia dizer que nós já tivemos um foco um pouco mais orientado para usuários leigos, né? Durante a época em que a distro foi lançada aqui no Brasil pela revista do Linux. Então, né, para quem viveu a época, assim, existia essa revista que era vendida em bancas de jornais, chamada Revista do Linux. E em cada edição ela vinha com um CD e ela abordava dentro da revista uma matéria com geralmente com desenvolvedores e com, né, explicando a distribuição que estava sendo distribuída naquela versão. E, bom, a gente teve a felicidade de ser a matéria da última versão da Revista do Linux, da última edição dela. E com isso a gente teve uma quantidade enorme de usuários brasileiros, né, comparecendo no, nos nossos fóruns e participando de listas de discussão, etc. Então foi uma experiência bem, bem interessante. E a gente teve uma comunidade muito forte naquela época. E, no entanto, a quantidade de desenvolvedores mesmo, ela meio que permaneceu a mesma. Continuávamos sendo um grupo pequeno de pessoas, um punhado de desenvolvedores, né, dedicados ali ao projeto. E com isso a gente acabava com um trabalho enorme, só respondendo perguntas desses usuários que não tinham muita experiência com Linux, muitas vezes, né? E acabou que a gente começou a se sentir cada vez com menos tempo de tocar a distribuição mesmo, né? Então, a gente ficava cuidando de detalhes importantes, né, para polimento de uma distribuição, mas que não acabavam agregando novas ideias para as versões que a gente tinha a intenção de lançar. E aí, aos poucos, a gente começou a notar que, como a gente tem um tempo limitado, a gente tem uma quantidade pequena de desenvolvedores que continuam ativos no projeto, a gente começou a dizer: olha, quem sabe a gente deixa menos polido, a gente começa a criar alguns assumptions de que o usuário vai ter que ter um conhecimento prévio de Linux, etc., para que a gente consiga realmente focar nas coisas que interessam para a gente, né? Ou seja, somos um grupo pequeno de pessoas que tem interesses de explorar coisas novas dentro desse ecossistema do Linux, e isso é o que a gente gostaria de estar fazendo no nosso tempo livre, né, já que o projeto é um hobby. Então a gente acabou meio que seguindo por esse caminho, e hoje em dia a distribuição não tem mais um público assim tão amplo como nós tivemos no passado. Hoje ela é mais uma distribuição focada para pessoas que querem explorar ideias diferentes de sistemas operacionais, ou pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a nossa proposta, ou pessoas que queiram entender como é que funciona um sistema Linux por baixo dos panos, já que essa estrutura toda de organização de pacotes no seu próprio diretório acaba permitindo que as pessoas tenham uma compreensão melhor do que cada pacote instala, de qual é a relação entre pacotes, muitas vezes. Então, acho que é meio que por esse caminho aí.
Mas a...
Putz. Bom, Bom, o Gobo, ele, por um tempo, foi mantido como uma espécie de rolling release. Nós tínhamos... nós nunca tivemos uma data específica, alvo, assim, dizendo, olha, daqui a 6 meses nós temos que ter um release novo. Mas nós tínhamos bastante energia no começo da distro e basicamente éramos estudantes, né? não tínhamos trabalho, etc. Então nós tínhamos um ciclo de atualizações bem mais frequente. Nós basicamente víamos que houve um lançamento novo da GDBC, tem um GCC novo, sai um KDE novo, bah, beleza, a gente já tem tudo que precisa para fazer o lançamento de uma distro nova. E aí a gente ficava focado ali no processo de criar uma versão nova por algumas semanas, até deixar a distro bem estável, né? E aí fazíamos o lançamento. E aos poucos a gente começou a mudar um pouco a frequência de lançamento, e a gente começou a aguardar até que nós tivéssemos coisas suficientemente novas e interessantes para serem lançadas na forma de um release. Então, nós tivemos, por exemplo, versões novas do Compile, que traziam suporte para novas linguagens de programação. Nós tivemos um sistema chamado Alien, que era um sistema para fazer o gerenciamento de pacotes instalados, por exemplo, via pip, via CPAN, etc. Então, certos recursos novos justificavam o trabalho de se criar uma distribuição nova, né? Um release novo, digo. E, inclusive, um desses foi a mudança que eu mencionei anteriormente de árvore de diretório, ou seja, nós passamos a compilar programas dentro de um prefixo comum, ao invés de compilá-los com prefixo separado, e junto com essa mudança a gente fez algumas alterações na estrutura de diretórios do próprio Gogo. Eu creio que hoje nós temos mais algumas novidades para serem apresentadas numa versão nova, porém essas novidades elas ainda não estão estáveis, então eu imagino que a gente vá trabalhar nesse processo aí durante alguns meses aí, e talvez em junho, chutando, né? Talvez lá por meados de junho, julho, a gente tenha uma versão nova. Uma parte interessante para ressaltar é que aquele processo que nós tínhamos que tomava muito tempo, que era o Bootstrap da ISO, que é basicamente compilar toda a base para depois começar a trazer os pacotes desktop para ISO. Esse processo ele já foi automatizado muito, graças a um projeto chamado Automated Linux from Scratch. Então, o Richard mencionou anteriormente aquele livrinho com instruções dizendo como é que tu faz a compilação de cada pacote, etc. Esse livrinho ele é digerido por uma série de scripts mantidos por essa mesma comunidade do Linux from Scratch. E nós pegamos esses scripts e adaptamos eles para o uso do Gobo. Então, hoje nós conseguimos gerar uma ISO nova com muito mais rapidez, do que anteriormente. Então, a gente, por exemplo, de uma noite para outra, a gente consegue ter uma ISO, minimalista produzida. Porém, logicamente, existe um processo bastante laboroso de verificar que os pacotes que foram compilados estão funcionando da maneira que eles deveriam. E geralmente as instruções do Linux from Scratch elas não te garantem isso né, de uma forma que você consiga fechar os olhos e sair usando a distribuição gerada por ele no dia a dia. Você sempre tem que fazer ajustes aqui e ali, e são esses ajustes que tomam muito tempo. Então, são muitas semanas de ajuste fino. Então, por esse motivo, hoje a gente está esperando alguns meses. Geralmente tem uma versão nova por ano, ou às vezes, com sorte, duas versões por ano, mas o ciclo não vai ser muito diferente desse pro futuro próximo, pelo que eu sinto da coisa. No Brasil, hoje nós temos um colaborador nosso que vem trabalhando com a submissão de receitas e revisão de receitas. Puxa, deixa eu. Olha, tu vai ter que editar porque eu vou ter que procurar o nome dele aqui, eu não recordo. Wilson. Então nós temos hoje, além de mim e do Richan, temos o Wilson, que é de Alagoas. Ele vem participando do projeto, fazendo a revisão de receitas e a submissão de receitas novas. E além de nós três, o resto da comunidade acaba sendo mais internacional mesmo. Nós temos hoje um desenvolvedor ainda na Nova Zelândia, o Michael, que se encontra na. Meu Deus, Enfim, temos além de nós três aqui no Brasil, o Michael Homer, na Nova Zelândia, na Ilha Sul da Nova Zelândia, ou Ilha Norte? Ilha Norte da Nova Zelândia. E creio que de desenvolvedores ativos somos basicamente nós. E, enfim, temos depois os colaboradores que o Richard já mencionou que fazem a revisão de receitas no site. Né? Eu acho que a gente se encontrou mais mesmo com a nossa comunidade em fóruns como o Fizzly, né, em Porto Alegre. Nós tivemos já muita oportunidade de interagir com usuários e com entusiastas, né, o pessoal que tinha interesse em conhecer mais sobre o projeto. E, bom, eventualmente quando a gente viaja para algum local onde a gente sabe que tem algum usuário que foi bastante marcante, né, pro projeto, a gente sempre entra em contato e vamos lá bater um papo, vamos tomar uma cerveja, vamos, né, participar de algum evento juntos, de repente. Então, a gente já teve a oportunidade de conhecer usuários dessa forma, mas nós mesmos nunca chegamos a criar um Gobo Linux Day, por exemplo, para tentar reunir essa comunidade que existe em volta da distro. Isso, exatamente. Nós temos hoje os canais via IRC, temos também uma página no Facebook, e no final das contas, como nós acabamos usando bastante o Facebook, a gente acaba tendo um contato super eficiente, porque acaba sendo mensagem assíncrona, né? A gente consegue ter um contato com usuários finais, assim, bem bacana por meio do Facebook. Temos também listas de discussão, que são bastante úteis por deixarem um rastro, né? Então qualquer pessoa pode depois fazer uma busca nessas listas para encontrar respostas para as perguntas que eles possam ter. E basicamente isso. Eventualmente nós recebemos e-mails também encaminhados para a nossa caixa postal ou para goba@gobolinux.org, que acaba distribuindo a mensagem para todos os desenvolvedores envolvidos com a distro. Bem importante, isso mesmo. Rechama, essa é pra ti. Bah, eu nunca ouvi isso. Sim, eu já ouvi isso para projetos, sei lá, você deveria chamar, sei lá, GNU barra KDE barra não sei o quê, mas pro Gobo, cara, nunca falaram nada pra gente. geralmente as críticas são mais direcionadas a estruturas de diretórios. O pessoal já cai de cabeça dizendo: ah, vocês estão querendo mudar o Linux, tipo, deixa o Linux do jeito que é. Tipo, o pessoal costuma ter umas críticas mais direcionadas às alterações que nós fizemos, né? E acaba que eles esquecem, eu acho, do nome, né? Talvez. É um acrônimo aí. É, esse é um ponto que a gente volta e meia escuta ainda, tipo, ah, mas tá, tu vai ter que ler o alvo do teu link simbólico. Tipo, tá, cara, mas tu abre uma biblioteca, tu já tá lendo geralmente um link simbólico que tá apontando para a versão de fato que o ponto SO se refere. Então, né, às vezes tu tem também executáveis que têm versões diferentes e tu tem um link simbólico apontando para a versão atual, isso em distribuições convencionais. E hoje em dia o impacto de tu ter uma leitura de um inode no file system, tipo, é mínima, é extremamente mínima. O tempo que tu vai demorar para ler o arquivo executável de fato, trazer ele para a memória, né? Ler toda a sessão do ELF ali, do programa, trazer, enfim, carregar o programa e gerar os dados de entrada dele, etc. Cara, isso aí demora muito, mas muito mais tempo do que, de fato, tu fazer um start no arquivo e depois ler o alvo daquele link. Então, a gente nunca nem chegou a medir isso, de fato, porque é um negócio meio desprezível. Mas eu creio que além dessa crítica, assim, que talvez pudesse ter até uma importância maior se tivesse numa mídia lenta, sei lá, com uma fita, por exemplo, nós não temos nenhuma outra crítica que seja assim que tenha um fundamento técnico, assim, né, que devesse ser levado em consideração pelo projeto. Richan, tem alguma outra lembrança de críticas? Ah, sim. Existe uma razão para as coisas serem do jeito que são, né? Isso aí geralmente a gente ouve, mas fecha os ouvidos, assim. Acho que foi do Richão, não foi? Ah, com certeza, com certeza. É, que nem esses tempos, a gente estava se perguntando, pô, por que a gente vai deixar né, o boot no console? Ah, para o cara poder digitar start x. Mantendo as coisas simples, né? Ah, e por falar em tentar fazer script de forma a ser agnóstico de distribuição, essa é uma tendência agora que a gente está, pelo menos, tentando seguir nos programinhas novos que a gente está escrevendo para distro. Ao menos eu posso falar por mim. Então a gente tem um programa novo que é aquela feature bacana que justificaria ter uma versão nova do Gobo lá para meados de junho ou julho, que é um sistema de arquivos também virtual para expor pacotes que tu instala via pip ou via LuaRocks ou via CPAN como programas de primeira classe lá dentro do teu barra programs. Então ao invés de tu ter que recorrer ao pip para perguntar: ei, pip, quais são os módulos Python que estão instalados? Ele vai te dizer: ah, tem esse, esse, esse. O que a gente está fazendo é expondo esses caras dentro do barra programs como sendo, por exemplo, um barra programs barra Python, que tem um barra programs barra pip dois pontos httpd, por exemplo. O pip dois pontos, sei lá, lib 1, 2, 3. E então a ideia é fazer com que esse sistema de arquivos seja não somente compatível com o Gobo, pelo fato de estar sendo montado como um overlay dentro do nosso barra programs, mas também permitir que outros usuários de distribuições não Gobo possam usar esse sistema de arquivos para fazer o gerenciamento de pacotes de uma forma diferente, né? Usando a estrutura de diretórios e não tendo que recorrer necessariamente aos utilitários para fazer a consulta e a remoção dos pacotes do seu sistema. Então, na medida do possível, a gente tenta trazer os nossos utilitários para fora do mundinho Gobo, né, para que eles tenham uma visibilidade maior e para que, de fato, eles sejam úteis, né, não somente para a nossa comunidade, né. É, idem aqui, viu? Pô, com tantas palavras bonitas assim, fica até difícil eu complementar. Mas eu agradeço aí também pelo carinho aí, pela atenção que vocês deram aí para o projeto, nos ter dado a oportunidade de falar a respeito dele. E realmente, só reforçando mesmo as palavras do Richam, é mega gratificante para mim, tenho certeza para ele também, ver que o projeto rendeu frutos e de que as ideias que a gente propôs, assim, elas, no final das contas, não eram tão malucas, assim, ou tudo bem, talvez fossem um pouco malucas para a época, mas acabou se mostrando que elas são, de fato, factíveis e de que existem benefícios, né, atrás de muitas das coisas que a gente vinha conversando e divulgando. Então é gratificante pra caramba, assim, fazer parte dessa comunidade e de ter esse retorno e de ver o que está acontecendo na comunidade, né, em função de tanto de forma direta quanto de forma indireta daquilo que nós fizemos. Então, bom, agradeço bastante pela oportunidade que vocês deram pra gente. Eu não sei se eu entendi. Eu acho que vocês estavam basicamente pegando sugestões de coisas não necessariamente relacionadas ao projeto, é isso? Coisas para sugerir para as pessoas irem atrás e tal. Poxa vida, tem tantas coisas nesse mundo. Olha, deixa eu pensar um pouco aqui a respeito disso, cara, porque existem tantos projetos interessantes, mundo afora. Eu gosto de tantos deles. Eu tenho me visto muito, muito envolvido hoje em dia com projetos relacionados a gerenciamento geoespacial. E aí tem, pô, a comunidade, ela não é tão organizada assim quanto as pessoas acham que, quanto as pessoas esperam, né, de uma comunidade. Então, pá, tem tantos pedacinhos de bibliotecas aqui, outras ali, e no fim das contas, tu nunca sabe direito o que tu precisa usar para resolver teu problema. E tem um projeto muito bacana, chamado GDAL, GDAL, que, cara, ele contempla uma porrada de bibliotecas e utilitários para te fazer gerenciamento de mapas, por exemplo, e fazer transformações de coordenadas. Tipo, na verdade, ele tem um outro projetinho amigo dele, chamado PROJ, de projeção. Então, são dois projetinhos que andam de mãos dadas e, cara, eles resolvem basicamente todo o problema que for encontrado no mundo digital, assim, de gerenciamento de mapas e tal. Sei, são dois projetinhos que me vêm à mente agora de, não tão necessariamente relacionados com o Globo, mas são projetos que são muito, muito úteis para quem está trabalhando num domínio específico. E, bom, um projeto que volta e meia eu paro e penso, cara, que projeto maravilhoso é esse? Tipo, dá vontade de doar grana ou então começar a mandar patch pros caras, assim. Que é o Inkscape. Tipo, muita gente conhece, mas, pô, ele veio pra salvar, assim, a comunidade de software livre para fazer desenhos vetoriais e eu realmente não conheço nenhum outro projeto aberto da escala do Inkscape para fazer esse tipo de manipulação com vetores. E, cara, ele é maravilhoso mesmo. E eu creio que esses dois projetos aí, ou três projetos, são três que eu tiro o chapéu, assim. Tá, pode deixar. Cara, deixa eu então pegar uma carona nesse teu tópico aí. Agora que tu falou em arcade, eu lembrei de uma comunidade que existe aqui em São Paulo e ela se chama Fiozeira, de fio, fiozeira, né? Quantidade de fios. E essa comunidade ela divulga projetos de eletrônica e projetos de computação relacionados geralmente à modificação ou à compreensão de placas históricas ou de videogames e coisas do gênero. E um dos fundadores desse projeto, o Felipe Sanches, eu tive a oportunidade, o prazer de trabalhar com esse cara, hein? Ele trabalhou no, no, na, na engenharia reversa de um jogo da época do DOS chamado Pinball Fantasies. E esse videogame, esse jogo, ele, se não me engano, ele tinha era um executável para DOS e tu tinha três tabuleiros diferentes, né? Três jogos diferentes para jogar. E esse cara pegou e fez a engenharia reversa do executável do DOS, descobriu como o jogo funcionava e a partir daí ele começou a se interessar cada vez mais pelo jogo, ao ponto de criar uma mesa de pinball física, reproduzindo aquele jogo virtual da época do DOS. Então, esse tipo de coisa, retratando passo a passo e a descoberta de cada bit do executável original, e também, não somente para esse jogo, mas para outros consoles e outras plataformas, eles são discutidos e apresentados nesse fórum. Então, para quem tiver interesse nesse tipo de discussão, o site é fiozeira.com.br. E aí basta clicar em projetos para aprender um pouco a respeito de cada um deles e entrar em contato com a galera que trabalha com isso. Exatamente. Ele conectou os botões e todos os sensores ao jogo original. Então, quando tu batia, sei lá, fazia um, sei lá, como chamam? Jackpot. Ele tocava a musiquinha original e acendia os LEDs da mesma forma que o jogo original do DOS, porém numa mesa física. Ele é um cara bastante interessado por problemas digitais, assim, tipo, um cara que vai a fundo mesmo. E então, entrando nesse site no Fiozeira, dá pra se ter uma ideia do tipo de projeto que ele e os outros frequentadores trabalham, e dá para participar e ajudar a conduzir engenharia reversa e tal. Tipo, é uma comunidadezinha bem bacana que está surgindo aqui, e imagino que não vai ficar restrita só ao pessoal de São Paulo, né? É verdade. Valeu, pessoal. Obrigadão aí pela atenção e foi um prazer. Até mais.